Bold Climb.
Este é o Podcline, episódio número 3. Hoje, 28 de novembro de 2006. O episódio de hoje será diferente dos nossos dois primeiros. Eu e a Luciana estaremos alternando a narração. Na realidade, tentamos gravá-lo ao vivo e em tempo real via Skype. Porém, na hora de gravar, a famosa Lady Murphy nos pegou. Mas ainda vai dar certo isso. Um dia chegamos lá. E ao fundo, nessa abertura, o som do Van Halen com Jump.
Oi, pessoal, estamos de volta. Nesse episódio, falaremos sobre algumas variáveis de sistema que teimam em se desligar sozinhas. Pelo menos é isso que dizem alguns usuários. Nós falaremos das regras do concurso PodCline, cujo tema será o AutoCAD 2007. Também falaremos sobre as novidades da Autodesk, os novos cursos da CADCLIM e, bom, para saber tudinho, vocês vão ter que ouvir até o final.
PodCLIM.
Então, vamos às audiodicas sobre as variáveis de sistema. Estreando a série As Mais Perdidas, parte 1. É, pessoal, é variável que não acaba mais. Então, para não ficar muito chato esse episódio, estaremos dividindo o assunto em mais podes para vocês não dormirem durante as explicações. Primeiramente, algumas considerações sobre as famigeradas variáveis de sistema. A maioria das variáveis tem dois valores. Um, que significa on, ou ligada, e zero, que significa off, ou desligada. Para alterar o valor da variável, basta digitar o seu nome no prompt e dar Enter. Em seguida, digitar o valor desejado e dar Enter novamente. Conforme a explicação do nosso querido Carrasco Mor, Valdemar, os valores 0 e 1 têm como referência os números binários, ou seja, linguagem de computador entende apenas os números 0 e 1. Trocando em miúdos, o que você escreve, o computador não lê da mesma forma. Ele transforma tudo em 0 e 1 e depois reprocessa para aparecer como você vê na tela. Mas, por trás dos panos, nos bastidores da programação, é tudo escrito com sequências de 0 e 1, que só o computador mesmo é que vai entender. E um doido ou outro, assim como o Valdemar. O usuário tem acesso a uma lista contendo todas ou quase todas as variáveis de sistema de várias formas. A primeira delas é usando o prompt. Digite setvar e dê Enter. Digite ponto de interrogação e dê Enter duas vezes. A janela de texto se expande e o programa vai listando as variáveis e os seus valores. Para continuar vendo a relação delas, apenas dê Enter até chegar ao final da lista. Como essa lista é grande, pode dar um ESC a qualquer momento para cancelar o comando. A segunda maneira é usando o comando SYSVDLG ou acessando mesmo pelo menu Express, Tools, System Variable Editor. Através desse comando, é aberta uma caixa de diálogo que contém, além do nome da variável, uma descrição do que ela pode alterar e um campo para alteração do valor. Existem variáveis que são apenas para informação, não sendo possível alterá-las, como é o caso da variável PKSER, que nos mostra o serial de instalação do seu AutoCAD, e AVERNU, que nos mostra o número da versão do programa. Existem outras variáveis do modo somente leitura. Quando o campo que permite mudar o valor da variável estiver ativado, é mostrado também, junto com a descrição do que faz essa variável, os valores que podem ser definidos e uma breve descrição do que eles alteram. Evidente que tudo isso é escrito em inglês, e algumas variáveis não são listadas nessa caixa de diálogo, por exemplo, a variável CMDDIA. Não me perguntem o motivo. Pode ter sido esquecimento ou sei lá.
A terceira maneira é utilizar a famosa tecla de função F1. Ir na aba Conteúdo, abrir o Common Reference e depois o System Variables. O usuário encontrará as variáveis separadas em ordem alfabética. A quarta maneira é pesquisar na internet. Uma dica: em nosso site temos alguns PDFs em português e inglês também, contendo uma relação das variáveis referentes a algumas versões do AutoCAD. Na chamada para este episódio, vocês encontrarão o link direto para download no site. Lembrem-se de que precisam ter um login e, é claro, estarem logados para fazer o download. A quinta maneira, e que pode ser mais rápida, indolor e sem cheiro, é: pergunte para quem você acha que pode saber. A cada versão do programa, assim como acontece com os comandos, as variáveis do sistema sofrem algumas alterações. Algumas são criadas e outras são retiradas. Neste episódio falaremos de 5 variáveis. As outras serão explicadas nos próximos. Agora vamos escutar um pouco mais de música. Após ouvirmos Aqualung ao fundo, ficamos agora com Living in the Past, também do Jethro Tull. E logo estaremos de volta. Agora, vamos à primeira das variáveis. É o FindDia. Essa variável define se a caixa de diálogo para comandos, por exemplo, Open, Save, será aberta ou se o usuário terá que digitar via prompt o caminho e o nome do arquivo a ser aberto ou salvo. Agora vamos a uma curiosidade. Mesmo que a sua variável FindDia esteja com valor zero, você sabia que pode ser aberta a caixa de diálogo sem alterar o valor para 1? Não? É simples. Ao pedir o comando Open ou Save, digite Til, o acento, e dê Enter. A caixa de diálogo será aberta como se o valor da variável estivesse setado como 1. E vamos devagar um pouco mais para tentar entender como o nome da variável foi composto. Veja bem. Se desdobrarmos a palavra file dia, teremos dois elementos, file e dia, onde file, nós já sabemos, quem não sabia agora já sabe, que é arquivo, e dia poderia ser a abreviação de dialogue. Não li isso em nenhum lugar, apenas me ocorreu que se o usuário entender a terminologia do nome da variável, talvez isso ajude a não esquecer o nome, ou talvez fique mais confuso ainda. E estou apenas dando uma sugestão, não estou afirmando que file é arquivo e que dia é abreviação de dialog. Mas, por acaso, neste caso, é exatamente o significado. É interessante tentar analisar a origem do nome da variável, pois sempre tem relação ao que ela faz. Eu falei file dia, ou não falei o filedia, como alguns dizem, mas corretamente seria o file, de file, e o dia, file dia.
A segunda variável é cmddia, e os valores são 0 ou 1. Essa variável também define se uma caixa de diálogo será aberta ou não para alguns comandos. Dentre eles, citamos o comando plot, mas não em todas as versões. Por exemplo, no AutoCAD 2006, mesmo com PyLedger e CMDDIA estando em zero, a caixa de diálogo para impressão abre normalmente. E quanto à palavra, vamos separar em duas. CMD, que acredito seja abreviatura de Command, e DIA, que acredito seja abreviatura de Dialog. Então temos a expressão caixas de diálogo de comandos. A terceira variável é ATTDIA e os valores também são 0 ou 1. Essa é a variável que define se quando inserimos um bloco que contém atributos, a caixa de diálogo para digitarmos os valores nos campos dos atributos é aberta ou se digitamos no prompt. ATT vem de Attribute e DIA de Dialog, ou seja, caixa de diálogo de atributos. A quarta variável é Blip Mode, valores também 0 e 1, mas também podemos digitar ON ou OFF. Essa variável define se os blips aparecem ou não na sua área gráfica. Bom, mas o que são os blips? Blips são marcas temporárias na forma de pequenas cruzes que ficam na tela quando você clica um ponto para selecionar o objeto ou clica para abrir e fechar uma janela de seleção. Essas marcas desaparecem quando você usa o comando zoom ou o comando pan, ou ainda, quando você regenera a tela digitando RE e dando Enter. Na antiga versão R14, havia um ícone com um lápis desenhado. Era o ícone do comando regen, então bastava clicar no ícone. Agora, vamos falar sério. Quem de vocês não passou a mão no monitor para tentar tirar aquelas marquinhas da tela? Parecia que tinha passado uma borracha e haviam ficado aqueles resquícios. Tá bom, eu confesso, já fiz isso também. E quanto à palavra blip mode, separada temos blip e mode, ou seja, modo do blip ou ainda configuração do blip, que creio seja um termo mais interessante. E a nossa quinta e última variável de hoje é bit first, que aceita valores 0 ou 1. Essa variável controla se você pode ou não selecionar os objetos antes de pedir um comando de edição. Trocando em miúdos, com essa variável desligada, vamos supor uma ação. Você tem algumas linhas na tela que deseja apagar. Então você seleciona as linhas e pede o comando erase. E o que acontece? Aparece uma mensagem no prompt solicitando que você selecione os objetos. De novo? Uhum. Então você tem que selecionar novamente as linhas e então concluir o comando. É como se você não tivesse selecionado nada antes de pedir o comando. Geralmente a tecla delete também não funciona se essa variável estiver desligada. E quanto à palavra pick, acredito que seja de clicar. E first, é claro, significa primeiro. Ou seja, clicar primeiro, ou clicar antes, ou ainda, selecionar antes. Bom, pessoal, essas foram as variáveis desse nosso episódio. Nos próximos episódios, falaremos de outras variáveis, ok?
Tivemos mais duas músicas do Jethro Tull, Chick as a Brick e We Use It No...
Bold Climb.
Agora, vou contar para vocês algumas novidades sobre a nossa empresa. A CADCLINE tem mais um curso online, Desenho Técnico Mecânico. Agora, como ensinar desenho à distância? Vocês devem estar se perguntando. Bom, estamos utilizando como base e parte do material as apostilas do Telecurso 2000, as mesmas que o Senai também utiliza. Além das apostilas, temos a parte em vídeo das fitas VHS que convertemos para DVD. Temos materiais extras desenvolvidos pela CADCLINE, que constam de mais apostilas, exercícios e vídeos. Esse curso começa com a base em prancheta. O aluno faz os exercícios e nos envia por correio, mas apenas na fase inicial. Depois o aluno continua o curso utilizando o AutoCAD para fazer os desenhos. Veja bem, não é um curso de AutoCAD, mas sim um curso de desenho técnico, no qual o aluno utiliza o programa para fazer os exercícios. O pagamento pode ser feito em até 6 parcelas. Então, quem quiser ou precisar aprender desenho técnico, entre em contato conosco no nosso e-mail, que enviamos a ementa do curso. CADCLINE@CADCLINE.com. Para o mês de dezembro, teremos um curso online de maquete eletrônica no 3D Studio Max, ou 3DS Max. O material está sendo preparado pelo Claudio Stacciarini. Além de nosso amigo, é um excelente profissional. Temos também o curso online de AutoCAD 3D, da versão 2000 até a 2006. E estamos preparando o 3D da versão 2007. Para quem está começando ou gostaria de um livro da parte básica, temos o nosso guia prático do AutoCAD 2006 2D, com ênfase em desenho mecânico. Além desses, continuamos com os cursos online de MAP, ADT, AutoLisp e SolidWorks. A música de fundo era a Pied Piper, do Jethro Tull. Mais um pouco de música antes de continuarmos, agora com Nancy Sinatra e These Boots Are Made For Walking, e a última do Jethro Tull hoje, a Thick As A Brick, Part 2.
Something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Como dito no episódio anterior, falarei um pouco sobre o Autodesk Impression e sobre o programa de beta testing da Autodesk. Espero que, como fora sugerido, vocês tenham visitado o site Autodesk Labs e, entre as, digamos assim, experiências, tenham lido e visto o que tem lá sobre Autodesk Impression, que é uma nova ferramenta criada pela Autodesk que permite a criação de ilustrações a partir de seus desenhos de CAD. Basta carregar o arquivo DWG e o seu desenho poderá ser transformado em poucos passos em uma bela ilustração. Com ele, a criação de plantas humanizadas, fachadas, cortes e perspectivas, uma sensação de feito à mão. Poderemos ter representações que até alguns anos atrás eram comum de serem vistas. Hoje praticamente só vemos imagens fotorrealísticas. Os recursos para interagir com as layers, com os blocos, são simplesmente fantásticos. Por isso, tenho certeza de que será uma ferramenta de grande valia para vários profissionais. Então, não deixe de visitar o Autodesk Labs em http://labs.autodesk.com e vá conhecer o Autodesk Impression. E como prometido, a forma legal de testar a versão preview disponível é simples. Façam o cadastro no portal de beta da Autodesk e usem o código VESPA. Provavelmente devam ser convidados para o final deste beta program. Como se cadastrar? Vou falar sobre isso agora. Autodesk My Feedback Portal. O My Feedback Portal é o portal da Autodesk para todos os seus programas de beta testing. Acesse http://myfeedback.autodesk.com. A primeira coisa a fazer é clicar no link Become a Candidate e ler o texto. Ele está em inglês, eu sei, e deixa claro o que é ser um beta tester. Depois de ler isto, clique no link Sign Up e preencha sua proposta de assinatura. Não use jamais um e-mail gratuito, Hotmail, Yahoo, Google, etc. Não será aceito e sua proposta já estará rejeitada. No preenchimento, deverá ser indicado que softwares gostaria de testar. Não abusem, sejam sensatos neste quesito. Assim que entro na página para preencher a proposta de assinatura do portal, consta na primeira linha o campo Beta Code. Ele é usado para indicar diretamente a candidatura para um projeto em especial. No caso do Impression, sobre o qual falei agora há pouco, o code é VESPA. Para quem pretende testar a próxima versão do AutoCAD, o beta code é SPAGO. Após o preenchimento da candidatura, a equipe do MyFeedback irá analisar as suas proposições e, de acordo com seus perfis, irá convidá-los para que participem de determinados programas de beta testing. No caso de um beta code informado, muito provavelmente receberá o convite para aquele programa em especial. É fundamental ter ciência que todos os candidatos estarão sobre um NDA, ou seja, Non Disclosure Agreement. Vocês estarão concordando com o contrato de que manterão sigilo total sobre as informações que terão acesso, pois estas são privilegiadas. Uma notícia importante: o nosso site www.cadclime.com será reformulado brevemente e ficará fora do ar por um ou dois dias. Colocaremos um aviso no site e logo vocês poderão voltar a utilizá-lo. Quando isso for ocorrer, nós avisaremos, mas será muito breve. E preparados para o concurso? Preparados para ganhar o pendrive da Autodesk? Pendrive de 1 GB.
Após a reformulação do site, estaremos colocando as informações sobre as tarefas, as regras, as provas, enfim, tudo o que vocês precisam saber para participar do concurso. Algumas coisas já estão definidas. Uma das tarefas será um desenho em 3D que vocês deverão fazer utilizando os novos comandos, pelo menos a maioria deles, do AutoCAD 2007. Então, vão treinando para estarem bem afiados quando a hora chegar.
Outra tarefa será responder a uma prova online. Cada participante poderá responder apenas uma vez a prova. E finalmente, vamos às regras para o nosso concurso. Não deixe de participar, pois o prêmio é um pendrive de 1 GB da Autodesk. Primeira regra: este concurso tem como tema a criação de um desenho tridimensional que poderá ser de uma das seguintes áreas: mecânica, arquitetura, elétrica, design, civil, ou alguma outra. Aceitamos sugestões. Segunda: a ferramenta a ser utilizada deverá ser o AutoCAD 2007. Poderá ser utilizado o AutoCAD 2007 que acompanha aplicações verticais, como o ADT, ou ainda que acompanha versões específicas de outros aplicativos, como o Inventor e o Revit. Observação: entenda-se AutoCAD 2007 como somente utilizar os recursos disponíveis no AutoCAD 2007 puro. Utilizar qualquer recurso de aplicativos verticais ensejará desclassificação sumária. Terceira: deverão ser utilizadas as novas ferramentas tridimensionais AutoCAD 2007, no mínimo 70% delas. As ferramentas tridimensionais, fique claro, para a criação dos elementos do objeto, projeto final. Quarta, toda a sequência do prompt, linha de comandos, deverá ser enviada conjuntamente com o desenho final. Portanto, verifiquem as suas configurações e tenham certeza de ter todos os logs da sequência de trabalho. Como provavelmente serão realizadas duas ou mais sessões de trabalho, para enviar, juntem todos os logs em um arquivo TXT, no formato ASCII, ou seja, sem formatação, não pode ser no Word, preferência no Notepad ou algum outro editor ASCII. O nome do arquivo deverá ser o mesmo do projeto entregue. No início e final de cada sessão de trabalho, deverá ser digitado no prompt o comando date, para que a data e hora sejam adicionados nos seus logs. Quinto, os concorrentes que não enviarem os logs completos de seus projetos estarão automaticamente desclassificados. Sexto, a utilização de blocos prontos está proibida, pois os mesmos poderiam ser obtidos de terceiros e isso está descartado. Sétimo, blocos somente poderão ser utilizados se os mesmos forem criados, desenhados durante a execução do desenho projeto. Criação esta que ficará documentada nos logs que serão armazenados. Oitavo, os trabalhos serão classificados com notas a serem dadas pela comissão julgadora, composta por membros da equipe Cadclaim e por convidados a serem anunciados brevemente, e pelos membros registrados do site Cadclaim em um fórum a ser criado especificamente para este concurso. Nono, as datas para o período de inscrição, envio dos arquivos, julgamento e votação serão informados como notícia no site Cadclaim, com o título Concurso Cadclaim AutoCAD 2007. Décimo, estão automaticamente proibidos de participarem do concurso os membros da comissão julgadora e seus familiares.
Podcline.
Oi pessoal, dia 3 de dezembro, nosso site faz 5 anos. E como tudo começou? Bom, na época eu tinha recém entrado na lista Lisp Livre do Marcos Mendes, onde fiz grandes amigos. Eu tinha um sonho, ter um site. Mas não sabia e nem sei ainda nada de criação de páginas. Então, um amigo da lista se ofereceu para criar o site, o Adriano Nicolau, que hoje é membro da nossa equipe Cadclaim. A primeira versão do site foi no HPG. Tinha poucos arquivos naquela época e não tinha fórum. Aos poucos, para minha surpresa e alegria, o site foi crescendo e eu não imaginava a proporção que ele tomaria em poucos anos. Poucos meses depois, conheci o Assis Halbert, também pela lista Lisp Livre. De cara, tornamos-nos grandes amigos. E como ele sabe muito, mas muito mesmo, de muita coisa, e se ofereceu para continuar o projeto do site, é claro que eu não recusaria a ajuda de uma pessoa, que apesar do pouco tempo, eu já admirava. Então ele fez a versão do site em PHP, a versão que temos hoje. E para comemorar essa data tão especial para nós, estaremos abrindo no fórum do site um post sobre o nosso aniversário. E sortearemos entre os membros que postarem mensagens 5 mousepads da Cadclaim. No post estará a informação de até quando vocês poderão postar as mensagens para concorrer aos mousepads. Eu tenho muito a agradecer a cada um de vocês por terem feito de um sonho uma realidade. Uma realidade que hoje é motivo de muita alegria e muito orgulho para nós. Obrigada, pessoal.
Estes 5 anos são um marco para o site Cadclaim, para a empresa Cadclaim, em especial para a Luciana. Ela teve o lampejo criativo e aqui estamos. Embarquei neste trem logo que ele saía da estação. Já o peguei andando. E aqui estou há quase 5 anos. E assim como a Lu, o meu agradecimento a todos vocês que permitem que continuemos o nosso trabalho. Muito obrigado.
stars at night. See the oil fields at first light, and see the birds of the leaving her now. After the flood, all the colors came out.
E agora a nossa sessão. Abraços, beijos e agradecimentos. Primeiro, claro, agradecemos a você que está nos ouvindo. Muito obrigada. E como não poderia deixar de ser, queremos mandar um grande abraço a todos os nossos amigos que fizeram, que estão fazendo ou que ainda farão aniversário em novembro. Antes tarde do que nunca, né, pessoal? Bom, vamos lá. No dia 1º, Newton Damásio dos Santos. No dia 3, Adriana Brasil. No dia 5, Jorge Luiz de Araújo e Marcelo St. Clair. Dia 12, Cláudio Stassiarini. Dia 13, Matheus Vans. Dia 15, Walter Aragasuco. Dia 16, Edivaldo Lins Macedo. Dia 19, Anderson Sá Marchioro. Dia 20, Érica Domingues. Dia 25, Sandro Medeiros. Dia 27, Pedro Maia. E claro, um abraço muito especial ao meu grande amigo e sócio Assis Halbert, que dia 30 completa mais de um ano de vida. Parabéns a todos vocês, muitas felicidades e até o nosso próximo Podcline. Beijo da Lu!
Gostaria também de deixar aqui os meus parabéns para todos os aniversariantes do mês de novembro, mesmo os não citados. Obrigado pela audiência e até o episódio número 4. Que provavelmente terá um, digamos assim, clima de festas de final de ano. Até lá. Tchau.
Ah, já ia me esquecendo de dar um recado. Como dito no início, nós tentamos gravar este episódio do Podcline via Skype. Realmente tentamos, mas o resultado... Que horror. Primeiro que na hora de gravar a qualidade do som da minha voz estava horrível. Os testes feitos um dia antes estava perfeito. Mas na hora de gravar, colocaremos um tom de atrapalhado do episódio número 4, que estará disponível para quem tiver paciência de ouvir um monte de besteiras e muitas gargalhadas. Agora é de verdade. Até o próximo episódio. Tchau.